Vamos ao item 1, senhoras e senhores. Eu peço... Vamos lá. Item 1, página 20. Proposta de emenda à Constituição número 43 de 2013. A matéria não terminativa da nova redação aos incisos 3, 4, 11 do artigo 52 ao parágrafo 52, dá uma nova redação também ao parágrafo 2º do artigo 55 e ao parágrafo 4º do artigo 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do Poder Legislativo. Autoria, deputado Fleury. Relatoria, senador Sérgio Souza. Relatório, favorável à proposta. Foram apresentadas as emendas 1 e 2 de iniciativa do senador Antônio Carlos Rodrigues, esta dependendo de relatório, a 1 e a 2. Em 11/9, foi apresentada a emenda número 3 de iniciativa do senador Eduardo Lopes, dependendo de relatório. Em 11/9, foi apresentada a emenda número 4 de iniciativa do senador Ciro Nogueira, dependendo de relatório. Concedo a palavra ao senador Sérgio Souza para proferir seu relatório.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista.
Vamos ler o relatório e Vossa Excelência já antecipa a sua manifestação. Relatório, senador Sérgio.
Senador Eduardo, rápido. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Em análise desta comissão, a proposta de emenda constitucional número 43 de 2013, número 349 de 2001, na Câmara dos Deputados, cujo primeiro signatário é o deputado Fleury, que acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 47 e dá nova redação aos incisos 3º, 4º e 11º do artigo 52, ao parágrafo 2º do artigo 55 e ao parágrafo 4º do artigo 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do Poder Legislativo. A proposição essencialmente veda o voto secreto nas deliberações de todas as casas legislativas do país, não apenas estabelecendo essa proibição de forma expressa, como retirando da Lei Maior todas as previsões de voto secreto no âmbito do Poder Legislativo da União. Assim, deixa de ser secreta a votação nas comissões, no plenário desta Casa, da indicação de autoridade feita pelo Presidente da República, nos termos do artigo 52, inciso 3º da Carta Magna, ou seja, a escolha de magistrados, ministros do Supremo, do Tribunal de Contas da União, governador de território, presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral da República e os titulares de outros cargos que a lei determinar. Do mesmo modo, passa a ser aberta a votação relativa à escolha do presidente da República de chefes de missão diplomática de caráter permanente, nos termos do inciso 4º do artigo 52, também a hipótese constitucional de exoneração do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato, inscrita no inciso 11 do artigo 52, relativo às competências privativas do Senado Federal, passa também a ser mediante votação aberta. A votação relacionada ao processo pertinente à perda de mandato de deputado federal ou senador acusado de infringir proibições constitucionais, quebra de decoro parlamentar ou que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, a se realizar na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, passa a se dar de modo aberto e público. A apreciação dos vetos presidenciais apostos a projetos de lei aprovado pelo Congresso Nacional, única circunstância do processo legislativo que se dá mediante o voto secreto nos termos da vigente ordem constitucional, passa também a se realizar mediante voto público e aberto, conforme nova redação que ora se confere ao parágrafo 4º do artigo 66 da Constituição. Aprovada na Câmara dos Deputados, a proposição vem a exame desta Casa em tempo recebido, não tendo recebido, agora sim, 3, 4 emendas nesta comissão. Passo então, senhor presidente, à análise. Preliminarmente, é preciso assinalar.
Eu peço à secretaria para organizar a disposição melhor da sessão, no sentido de que essa matéria tem a importância necessária para a deliberação e os senhores precisam conhecer da análise do voto do senhor relator.
Obrigado, senhor presidente. Passamos então à análise. Preliminarmente, é preciso analisar que a presente proposição é expressa no sentido de determinar que a vedação do uso do voto secreto nas manifestações do Congresso Nacional, nas suas casas, é extensivo às casas legislativas dos entes subnacionais. Trata-se, entretanto, de norma declaratória, uma vez que este tema, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, já é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios. Na ação direta de inconstitucionalidade número 2461, que discutia a disposição da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, e julgado em 12 de maio de 2005, o acordo foi vazado nos seguintes termos: ementa constitucional estadual, perda de mandato de parlamentar estadual mediante voto aberto, inconstitucionalidade, violação de limitação expressa ao poder constituinte decorrente dos Estados-membros, Constituição Federal, artigo 27, parágrafo 1º, combinado com o artigo 25, parágrafo 2º. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente por maioria. Feitas essas considerações iniciais, passamos então, neste ponto, a analisar o tema a respeito de todos os dispositivos constitucionais que se pretende alterar. As alterações constitucionais veiculadas na proposta de emenda constitucional número 43 de 2013, ora sob análise, em nada interferem com as cláusulas constitucionais pertinentes ao núcleo material imutável da Carta Magna. Não se trata aqui de medida tendente a abolir direito ou garantia individual, separação dos poderes, o voto da cidadania, direto e secreto ou a federação. Do mesmo modo, inexistem circunstâncias impeditivas de apreciação de emenda à Constituição, tais como a decretação de estado de sítio ou de defesa. Tampouco há unidade da federação, ora objeto de intervenção federal. A proposição se dispõe em termos que respeitam as regras pertinentes ao processo de formação de leis inscritas na Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, assim como as exigências regimentais a esse respeito. Diante da inexistência de quaisquer óbices de natureza material ou circunstancial, e considerados adequados os termos em que está disposta a medida a hora discutida, entendo que nos encontramos em condições de apreciar o seu mérito. Em outras circunstâncias históricas, a adoção do voto secreto no processo legislativo, em outros momentos da vida parlamentar, foi justificada com o argumento de que era necessário proteger o detentor de mandato parlamentar das pressões oriundas das diversas instituições detentoras de poder político e administrativo, como o Poder Executivo, e daquelas oriundas de entes dotados de poder econômico ou ainda dos processos de cassação de mandato, até mesmo de um colega parlamentar. No exame do voto, do veto presidencial, aposto a projeto de lei, o voto secreto, segundo aquelas circunstâncias históricas, seria necessário para proteger o parlamentar de eventuais represálias do Poder Executivo a quem compete a gestão dos recursos públicos e a execução do orçamento. Nos processos de cassação de parlamentar, o voto secreto se destina a evitar o constrangimento de o parlamentar votar pela cassação de um colega seu. Essa circunstância, eventualmente, beneficiar o parlamentar infrator dos mandamentos legais e éticos, favorecendo a impunidade. Nas indicações de autoridades, o voto secreto se imporia como medida destinada a proteger o senador da República das futuras e hipotéticas retaliações a serem praticadas pela mesma pessoa quando empossada no cargo para o qual foi indicada. Seria destinado também, nessa circunstância, a não fragilizar o indicado no exercício de suas funções na hipótese da aprovação do seu nome por apertada maioria. A realidade do nosso país e do modo e do mundo, na presente quadra histórica, superou todas estas objeções, as quais cada qual ao seu modo, especialmente ao seu tempo, tiveram seu mérito e sua oportunidade. Hoje, diante da presença maior e mais expressiva da cidadania no acompanhamento das atividades do Congresso Nacional, podemos entender e afirmar que todas as pressões que atuam contrariamente à independência e à autonomia do parlamentar na função da sua vontade, podem ser compensadas pela vigilância dos cidadãos. Em resumo, avançamos nas páginas da história e hoje a sociedade clama por transparência para melhor fiscalizar o seu representante. A chamada revolução científica e tecnológica tem gerado imensos efeitos em todos os planos de vida social, econômico, cultural, comportamental, como era de se esperar. Passa agora a gerar efeitos poderosos sobre a vida política e o funcionamento das diversas instituições estatais. À medida que ora apreciamos, aponta nesta direção, ao tornar todas as deliberações do Congresso Nacional abertas e públicas, revela a necessária transparência e publicidade que deve reger a vida pública e o funcionamento das instituições do Estado, de um lado e de outro, contribui para a vigilância cidadã e a sindicabilidade pela sociedade sobre a atividade do Congresso Nacional e dos deputados federais e dos senadores da República. Finalmente, cabe registrar que a presente proposta somente atinge as deliberações no âmbito do Poder Legislativo. Remanescem ainda na nossa Carta Magna, três hipóteses de decisões que continuarão sendo tomadas obrigatoriamente por voto secreto no âmbito de outros colegiados da estrutura do Poder Judiciário e do Ministério Público. As duas primeiras constam dos artigos 119 e 120 da Constituição e dizem respeito ao processo de escolha, respectivamente, dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral e dos ministros do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça e dos juízes dos tribunais regionais eleitorais, dentre os desembargadores e juízes de direito, pelos tribunais de justiça dos estados. O último caso trata-se da previsão da escolha do Corregedor Nacional por voto secreto dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, previsto no artigo 130-A da Carta Magna. Ante ao exposto, senhor presidente, meu voto é pela admissibilidade da proposta de emenda constitucional número 43 de 2013 e no mérito pela sua aprovação. Passo agora, senhor presidente, à análise das emendas. Foram apresentadas 3 emendas pelos senhores senadores, 4 emendas pelos senhores senadores, a emenda número 1, de autoria do senador Antônio Carlos Rodrigues, que, no sentido de suprimir do artigo 1º da PEC 43 de 2013 as alterações propostas no parágrafo 4º do artigo 66, a emenda número 2, também de autoria do senador Antônio Carlos Rodrigues, que acresce ao artigo 52 da Constituição Federal, nos termos do artigo 1º da PEC 43 de 2013, o seguinte parágrafo 2º, renumerando-se ao atual parágrafo único, parágrafo 2º da proposição dos magistrados previsto na linha A do inciso desse artigo, deverá ser por voto secreto. A emenda número 3, do senador Eduardo Lopes, suprimam-se os parágrafos 1º e 2º do artigo 47, os incisos 3º, 4º e 11 do artigo 52 e o parágrafo 4º do artigo 66 da Constituição Federal, na forma da proposta de emenda número 43. E a emenda número 4, de autoria do senador Ciro Nogueira, dá-se ao artigo 1º da PEC 43 de 2013 a seguinte redação, corrigindo-se a emenda. Altera aqui o parágrafo, o artigo 1º, alterando os artigos 47 e 50 da Constituição, alterando os seus parágrafos. Meu parecer para as emendas, senhor presidente, é para a rejeição de ambas as emendas. Esse é o relatório e o voto, senhor presidente.
Vossa Excelência está rejeitando todas as emendas?
Todas as emendas.
Senhor presidente.